630, a Rádio Pública do Paraná.
A Paraná Educativa, AM 630, apresenta
Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, muito boa tarde, ouvinte da Rádio AM 630. São 3 horas 31 minutos. Eu sou Patrícia Armentano. Apresento a partir de agora o programa Justiça para Todos da Amapar. Hoje nós vamos falar aqui sobre o Protocolo de Madrid. Quem está conosco aqui, nossa entrevistada que vai falar melhor sobre o assunto, é a Maria Inês Abreu, conselheira da OAB Paraná. Ela é vice-presidente da Comissão de Propriedade Intelectual da OAB e representante para o Paraná da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual. Quero cumprimentá-la, boa tarde e seja bem-vinda, doutora Maria Inês.
Boa tarde, obrigada, Patrícia. Cumprimento a todos os ouvintes. Agradeço também a Paraná Educativa e a Associação dos Magistrados do Paraná pela oportunidade de trazer ao público esse tema tão atual na área de marcas.
Bom, então, para começar, doutora Maria Inês, o Brasil acabou, né, de aderir ao Protocolo de Madrid. E eu gostaria que a senhora nos explicasse do que se trata este protocolo.
Então, Patrícia, para facilitar, antes de falar o que é o protocolo, eu farei uma antessala de como era até agora para um brasileiro que quisesse proteger a marca no exterior. Uhum. O único caminho que ele tinha para fazer era fazer um pedido em cada país. Isso significa contratar um escritório em cada país que ele tinha a intenção de proteger, ter que traduzir os documentos na língua daquele país, ter que fazer pagamentos das taxas e honorários de escritórios que contratou na moeda daquele país. Enfim, para depositar uma marca, por exemplo, nos Estados Unidos, México, Alemanha, Japão, Rússia, você está falando em fazer 5 contatos diferentes, 5 contratações de câmbios diferentes, ter que pagar em dólar norte-americano, peso mexicano, euro, iene, rublo, sem contar que cada país terá seu processamento próprio, sem prazos para a decisão ocorrer. O Protocolo de Madrid é um tratado internacional que vem mudar um pouco essa dinâmica, permitindo que um nacional de um país integrante do protocolo, como por exemplo agora um brasileiro, a gente possa registrar a marca em vários países que têm interesse com um único processo, com pagamento centralizado em uma só moeda. E ainda, os países passaram a ter um prazo para uma decisão de concessão, objeção ou indeferimento de 12 a 18 meses, conforme o instrumento de adesão. Uhum. Ou seja, o tratado não muda a legislação do Brasil, mas ele estabelece um sistema de procedimentos pelos quais o registro internacional vai produzir efeitos nos territórios dos países membros, trazendo facilidade e dinamismo na administração desses processos e potencializando a diminuição de custos para os empresários brasileiros.
Uhum. E como que funciona, doutora Maria Inês, né? Além das vantagens que a senhora acabou de falar aqui, como funciona, como uma pessoa que quer registrar a sua marca, deve fazer junto a este tratado internacional?
O nacional de um país integrante do tratado, por exemplo, um brasileiro agora, né? Sim. Realiza o depósito, que é como a gente chama esse protocolo inicial, do pedido de registro da marca no Instituto de Marcas e Patentes do seu país, ou seja, nós brasileiros no INPI. Com base nesse processo de marca nacional, a gente pode ir e protocolar o pedido de registro internacional ainda perante o INPI. Nesse pedido, eu vou indicar quais são os países que eu tenho interesse. O INPI do Brasil, ele confere se está tudo certinho e envia para a Organização Mundial da Propriedade Intelectual, que a gente chama de IPO, que é quem administra todo o processo. A IPO irá receber esse pedido internacional e distribuir para os países que eu tenho interesse. Os referidos países receberão esse pedido. Sim. E aí eles farão a análise conforme sua lei local. Então, não muda nada a legislação de cada país. E cada um vai poder conceder a marca, acrescentar, apresentar objeções ou receber oposições de terceiros, ou se ele não fizer nada, daí a concessão da marca é automática. No caso de haver objeções ou indeferimento, o depositante, o requerente, no caso o brasileiro, do nosso exemplo, né?
Sim.
Deverá apresentar recurso ou manifestação a essa oposição. E isso, em vários países, obriga a contratação de um agente local. Ou seja, você volta para aquela história lá do início de ter que fazer cada coisa no seu país. Mas no caso de concessão, o depositante ele passa a ser titular de uma marca na, não só naquele país, em todos os países que ele escolheu. E ele vai poder fazer o pagamento das prorrogações em um só lugar, com uma só moeda, em um só momento. É muito mais fácil. Portanto, o Protocolo de Madrid ele tem como principal vantagem a possibilidade do requerente brasileiro proteger sua marca em outros países com apenas um processo, apenas uma taxa, com um idioma, em somente um órgão. Além disso, a parte meramente procedimental, que são os protocolos, pagamento de prorrogação, etc., ele não precisa contratar um escritório no exterior. Somente precisa para análise estratégica ou se der algum problema, que nem eu comentei, dessas oposições.
Sim. E, doutora Marinês, o sistema já está em vigor aqui no nosso país?
Sim. Na verdade, desde o dia 2 de outubro, o Brasil já aderiu e já há pedidos de marcas brasileiras depositadas pelo sistema de Madrid.
Já há pedidos relativamente novo, ou seja, 34 dias,
exatamente,
mais ou menos, né?
Exatamente.
A senhora, como vice-presidente da Comissão de Propriedade Intelectual da OAB Paraná, vê com otimismo essas adesões, esses pedidos?
Sim, com certeza. Esses pedidos eles vão ajudar muito os empresários brasileiros, uma vez que você está facilitando muito o processamento da marca, tanto do brasileiro no exterior como de estrangeiros no Brasil. Mas ele também é interessante porque, fazendo essa comparação entre os institutos do exterior, para o INPI ele se adequar ao Protocolo de Madrid,
sim,
ele melhorou muito o procedimento, inclusive para os nacionais que querem marca só no Brasil. Ele aumentou o tempo diminuiu o tempo de análise das marcas nacionais, que antes era mais ou menos 48, 72 meses, agora são 6 meses, 8 meses no máximo. Então, ele melhorou muito a sua estrutura interna. Então, mesmo para quem não queira a marca no exterior, o Protocolo de Madrid já trouxe grandes vantagens para o nacional.
Uhum. E nesse cenário, qual é o papel do INPI, doutora?
Na verdade, o INPI ele foi muito decisivo para essa adesão do Brasil ao Protocolo de Madrid, exatamente em função dessas melhorias que ele realizou no decorrer desses últimos 6 meses. Ele melhorou muito e foi muito decisivo para a melhora do ambiente de propriedade intelectual no Brasil. E isso é muito importante porque os brasileiros passaram a ter uma segurança jurídica maior de requerer suas marcas no Brasil e no exterior.
Uhum. Bom, falando agora em termos práticos, como dar entrada em um pedido internacional, então, de registro de marca pela via do protocolo?
Então, você vai fazer o protocolo primeiro da sua marca no Brasil. Protocolou sua marca no Brasil, você vai, com base nela, fazer o pedido internacional, ainda perante o INPI do Brasil, no qual você lista quais são os países de seu interesse. E a partir desse protocolo, o nosso INPI faz uma análise inicial de como que funciona, se está tudo certo, documentação está ok, e só então ele encaminha para o IPO. A partir daí, a IPO vai fazer todo o processamento, mas sempre com comunicação no INPI aqui do Brasil. A única coisa é que não é em português, é inglês ou espanhol, mesmo sendo aqui dentro do Brasil.
Uhum. E o requerente, ele pode acompanhar, ter ciência do andamento desse seu processo?
Na verdade, assim, ele pode e é relativamente simples porque está lá no site da UIPO, mas que nem eu comentei, é em inglês ou espanhol, né, o processamento, de modo que, e além disso, existe uma cadeia de comunicações, o INPI comunica para a UIPO, o UIPO comunica para o Instituto de Marcas e Patentes daquele país, aquele país volta para a UIPO, que daí volta para o INPI. O que significa isso? É muito importante você ter um escritório te auxiliando, porque se você deixar para fazer sozinho, sozinho, o risco de se perder um prazo é muito grande, porque se você for ficar aguardando receber um e-mail comunicando que houve algum andamento no processo, às vezes nisso o prazo vai embora e toda aquela grande vantagem de economia você vai perder, porque ao não cumprir um prazo, você perde o processo inteiro e joga fora as taxas que você pagou de início.
Qual é a orientação, então, para o usuário não se perder nessas datas, nesses limites?
Bem, é muito importante, é possível o usuário fazer todo o processamento sozinho, acompanhando pelo site da YPO, mas é muito mais importante se ele tiver um escritório de confiança que tenha experiência nisso, porque às vezes, por exemplo, que nem eu comentei, se tiver uma oposição, você obrigatoriamente vai ter que contratar um escritório local. Já se você tem um escritório nacional que já tem essa experiência e contato com correspondentes estrangeiros, tudo isso vai ser muito mais rápido. Então, é mais seguro fazer com um escritório de sua confiança.
Sim. A senhora falou em acrescentar o registro em diversos países, né? O requerente pode, então, acrescentar nos países que ele desejar, mais do que um.
Exato. Você pode fazer um pedido agora com 2, 3 países, daqui a uns 3 anos incluir mais 2, 3 países. Óbvio que a data vai sendo da data que você for requerendo, salvo esse inicial. Mas você tem 122 países que você pode fazer o pedido com base nesse protocolo de Madrid. Isso é muito bom porque você está falando de 80% do PIB mundial. É um mercado muito grande para as marcas brasileiras. Tem um lado ruim que muitos países da América Latina ainda não aderiram. Então, às vezes, o pequeno empresário que tem exportações para a Argentina, para o Chile, Paraguai, ele ainda não tem como usar o protocolo de Madrid porque esses países não têm. Mas, por exemplo, China, Estados Unidos, a Europa como um todo, são vários países que aderiram ao protocolo de Madrid. Então, embora ainda existam alguns que não estejam lá, grande parte do nosso mercado consumidor já é parte do protocolo.
Uhum. E pelo que eu entendi, o registro ele não é concedido automaticamente. Há todo um processo a ser seguido e que leva um tempo também.
Exato. O processo, cada país vai analisar a marca conforme sua legislação local. Então, eu posso ter uma marca aqui no Brasil concedida, levar essa marca para o exterior e algum país falar, olha, conforme a minha legislação, eu não concordo com essa marca. Então, não existe essa coisa, não, porque eu estou no Brasil, está tudo bem. O que existe é, se aquele país destino não fizer a decisão dentro do prazo de 12 ou 18 meses, daí sim, a marca vai ser concedida automaticamente. E por isso é uma preocupação do INPI, por exemplo, diminuir aquele prazo que ele estava demorando de 48, 72 meses para 6 meses. Para não correr o risco de ter dentro do Brasil marcas que o INPI não aceitaria, nossa legislação não permitiria, mas que pelo decurso do tempo sairia uma concessão automática. Então, existe a concessão automática, mas não é para ser a regra.
São 3 horas e 45 minutos. Para você que está ligando agora o seu rádio, o programa Justiça para Todos está no ar. Eu sou Patrícia Armentano e falo hoje aqui sobre o protocolo de Madrid no nosso país. Quem está conosco aqui no estúdio é a doutora Maria Inês Abreu, conselheira da OAB Paraná. Ela é vice-presidente da Comissão de Propriedade Intelectual da OAB e é representante para o Paraná da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual. Que tipos de marcas podem ser registradas, doutora?
Na verdade, depende do país. Por quê? Por exemplo, no Brasil, a gente tem a regra é as marcas devem ser visualmente perceptíveis. Ou seja, é marca nominativa, que é nome, é mista, que é logo com nome ou um nome estilizado, é figurativa, que é um desenho, ou tridimensional, que é uma embalagem e coisas que identifiquem aquela empresa. Mas, por exemplo, existem países que permitem marcas olfativas, sonoras, etc. Então, se eu do Brasil vou para o exterior com uma marca nominativa, a chance de eu ter um deferimento é grande. Agora, por exemplo, um norte-americano que venha com uma marca sonora, para o Brasil, ele não vai conseguir o deferimento dessa marca porque a nossa lei não permite. Então, em princípio, pode todos os tipos de marcas, mas vai depender se cada país aceita ou não aquele tipo
e são
de marca.
São produtos e serviços?
Exato, marcas de produtos e serviços, porque marcas elas estão nas classes produtos, literalmente, né, microfone, computador, ou serviço, prestação de serviços de informática, etc. Uhum. Mas elas podem ter aquelas formas de apresentação que eu comentei.
Uhum. Agora, uma mesma empresa, né, um único dono que queira registrar a marca de dois produtos, ou um produto e um serviço, ou seja, completamente diferentes, essa pessoa pode fazer isso de uma forma mais simplificada agora também com esse novo sistema?
Exato. Aqui eu vou de volta fazer essa antessala. Eu posso, por exemplo, eu sou um desenvolvedor de software. Eu desenvolvo software como serviço. Então, é marca de serviço, classe 42. Mas eu também produzo softwares para venda final. Vai ser a classe 9, que é produto software. Hoje, eu tenho que fazer um protocolo para cada classe. Com o protocolo de Madrid, eu vou poder juntar esses dois protocolos em um único protocolo para ir para o exterior. Só que aqui vem aquela vantagem que eu falei que o INPI fez algumas adaptações. A nossa lei não proibia isso. Só que o INPI não fazia isso antes. Mas ao analisar o protocolo de Madrid, ele começou a aceitar isso também para marcas nacionais. Então, a partir de março do ano que vem, a gente, mesmo que não queira ir para o exterior, a gente também vai poder fazer isso em marcas nacionais.
Uhum. Agora, por sua vez, o requerente estrangeiro que deseja registrar a sua marca aqui no Brasil, o procedimento é igual?
É idêntico. Ele vai protocolar no país dele uma marca, ele vai protocolar o pedido internacional no país dele ainda, indicando o Brasil. Esse país dele vai mandar para o IPO vai mandar aqui para o Brasil para a gente analisar conforme a nossa lei.
Uhum. E o empresário requerente para um registro, né, de marca, ele paga taxas, tributos, como que é, doutora?
Exato, você tem que pagar a taxa do INPI, que é a taxa para ele trabalhar esse sistema, e você vai pagar a taxa por país que você escolher. A taxa do INPI você paga aqui no Brasil tranquilamente. A taxa da YPO, que faz essa gestão para os países, você tem que fazer uma remessa bancária e daí nisso existe alguns impostos envolvidos.
Uhum. Essa adesão ao acordo internacional, ela traz mais benefícios especificamente para pequenas empresas, por exemplo?
Na verdade, ela traz benefícios para todo mundo, tanto pela melhoria que aconteceu no INPI pro nacional. Então, primeiro, a pequena empresa ela vai começar no Brasil, então ela começa no Brasil já com o INPI funcionando muito melhor, com muitas facilidades, e também com a vantagem que você, para todo o procedimento formal, você não vai precisar contratar um escritório estrangeiro. E nisso você tem já uma economia. E além disso, você faz todo um procedimento muito mais relativamente simples, né? Com menos etapas, menos burocracia, o que vai te permitir, ao invés de ficar se preocupando com outros problemas, você vai poder começar a negociação de um contrato de exportação já tendo uma marca registrada. E isso evita muitos problemas, porque acontece muito de brasileiros irem para o exterior, fazerem uma parceria comercial, contrato, não sei o quê, e quando eles resolvem mudar o seu parceiro lá fora, descobrem que o parceiro tinha depositado a marca em nome próprio. E daí o brasileiro gastava rios de dinheiro com uma ação judicial contra esse parceiro, perdendo o timing da presença dele no exterior, etc. Agora, com esse procedimento relativamente mais simples e relativamente mais barato, o pequeno empresário vai ter uma oportunidade de sair do Brasil já com a marca registrada, o que garante diminuir os problemas que vão ocorrer no exterior.
Qual a sua expectativa com relação à adesão dos usuários brasileiros?
Na verdade, a gente já está com uma adesão muito boa. Estava te comentando ontem mesmo, a gente estava organizando um evento da Comissão de Propriedade Intelectual da OAB, uhum, junto com a BPI e outras instituições. E a gente teve lotação máxima, foi extremamente além da expectativa. Vieram empresários e advogados do interior do estado, de Santa Catarina, exatamente porque está todo mundo muito interessado nesse procedimento. Então, a gente vê com muitos bons olhos que o brasileiro vai realmente se engajar para usar o sistema de uma forma mais efetiva.
Um grande avanço para a nossa economia?
Certamente, com certeza. Você está abrindo um mercado aí de 122 países com uma facilidade maior de trabalhar com sua marca sem problemas, abrindo possibilidades diversas, como, por exemplo, franquia, licenciamento de marca. Você já faz um mercado muito maior para o Brasil.
Uhum. Este sistema de processamento de pedidos de marcas, doutora Maria Inês, traz, por exemplo, uma segurança jurídica, digamos assim, a senhora até citou agora há pouco, né, contra falsificações, pirataria e até apropriações de má-fé de um produto ou serviço brasileiro lá fora.
Exatamente. Isso acontecia muito. A gente, o empresário brasileiro, às vezes, ele não está nem exportando, ele só quer produzir o produto dele lá fora para trazer para o Brasil, porque a gente sabe que alguns países é mais barato de produzir. Quando ele ia ver, a marca dele já estava em nome do produtor lá de fora e ele ia querer exportar, já não podia porque estava em nome de outro. Claro, você consegue derrubar esses registros de má-fé? Sim, tanto aqui no Brasil quanto no exterior. Mas é muito mais caro do que você proteger, né, se precaver.
Correr atrás do prejuízo.
Exatamente,
daí, né?
Exatamente.
Agora, doutora Maria Inês, você acredita também que a imagem, né, do nosso país lá fora, no exterior, pode ganhar um impulso, né, ainda maior, estimular, ou seja, uma maior exportação dos produtos nacionais?
Sem dúvida. Você está falando de 122 países e mais do que 80% do PIB global. Então, é claro que não é o protocolo de Madrid sozinho que vai resolver todos os nossos problemas. Mas ele demonstra que o Brasil está preocupado em proteger a propriedade intelectual dos brasileiros, bem como em respeitar a do estrangeiro. E isso, por si só, já abre mercados.
Uhum. A senhora falou que ontem tivemos um evento aqui em Curitiba, né, com participação de empresários, advogados, né, do nosso estado. Devido à procura, né, e esse otimismo, né, com a movimentação que houve ontem, há possibilidade, né, tanto da OAB como do INPI de realizar eventos assim, simpósios, encontros, para quem quer participar, ter mais informações?
Na verdade, a BPI está apoiando uma iniciativa que o INPI está fazendo junto com a CNI, que é uma como se fosse uma caravana itinerante de instrução sobre o Protocolo de Madrid. E aqui em Curitiba vai ocorrer no dia 20 de novembro, lá na FIEP, mais um curso, evento sobre o Protocolo de Madrid.
E é aberto a todos? Como é que é a inscrição?
Você tem mais informações no site da BPI, as inscrições são limitadas, né? Mas lá tem bastante dados que são possíveis de ser consultados.
Qual é o site do BPI?
É www.abpi.org.br.
Uhum.
E também pode ver no site da FIEP, né, que também é organizador, e no site do INPI também estão anunciando esse curso.
Então, quer dizer, são os canais para quem tiver dúvidas, quer mais informações, inclusive a respeito desse encontro no dia 20 de novembro.
Exatamente.
Na FIEP.
E o resultado desse encontro que a gente teve ontem, a partir da semana que vem, todas as apresentações estarão no site da Comissão de Propriedade Intelectual, que é no site da OAB, oabpr.org.br, daí busca lá em comissões, tem todas as nossas apresentações que aconteceram ontem.
Uhum. Bom, doutora Maria Inês, fique à vontade agora para expor suas considerações finais sobre o assunto que nós debatemos hoje aqui, sobre a importância, né, do Protocolo de Madrid.
Na verdade, que nem eu comentei, as tuas perguntas foram perfeitas aqui, que você conseguiu pegar muito bem a ideia do que é o protocolo. O Protocolo de Madrid, ele visa exatamente abrir mercados para o Brasil. Ele vai facilitar aquele empresário brasileiro que às vezes, daqui a dois, três anos, anos e eu estou pensando em ir para o exterior, exportar meus produtos ou mesmo fabricar lá fora para trazer para cá, você começa a ter uma possibilidade de, se for uma marca que ela não tiver muitos problemas, oposições, vai ser um processamento bem mais simples, unificado, com pagamentos centralizados, o que vai facilitar muito o trabalho. Então, antes de, às vezes, expor sua marca, buscar parceiros comerciais, fazer o protocolo, proteger, para daí você ir mais seguro e poder cuidar do seu core business, né? Teu objetivo de negócio e não ficar tendo que gastar tempo e dinheiro com brigas judiciais porque alguém copiou, alguém se apropriou indevidamente da marca, da empresa.
Muito bom. Eu quero agradecer, então, Marines Abreu, pela sua entrevista hoje aqui, né, conosco no programa Justiça para Todos.
Eu que agradeço.
E até uma próxima.
Até.
Então, para você que está sintonizado aqui, agradeço a sua audiência, a sua participação. Sou Patrícia Armentano. O programa Justiça para Todos desta tarde fica por aqui. Nós voltamos amanhã. E você fica, a partir de agora, com o programa Tarde Alegre, na apresentação do Edson Oliveira. Até.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.